Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto são as frutas, em especial a exportação de frutas brasileiras que aumentou com relação ao primeiro semestre do ano passado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Roberto Barcelos, ele que é presidente da Abrafrutas, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Então seja muito bem-vindo, Luiz Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, prazer para mim, muito grande também. Obrigado por dar um espaço aqui para a fruticultura, junto assim, aos seus assinantes aí, aos seus espectadores. É importante a gente estar levando informações aí do nosso setor, eu que agradeço.
Luiz, segundo os últimos dados divulgados pela Abrafrutas, né, a exportação de frutas brasileiras no primeiro semestre de 2019 aumentou 21% com relação ao primeiro semestre do ano passado. A que se deve esse aumento, esse acréscimo na exportação brasileira?
Nós temos aí um lado positivo, que realmente, como a gente vê, a exportação é bacana, isso é fruto do trabalho e Abrafrutas, junto com a CNA e principalmente com o convênio com a Apex, vem fazendo já há 5 anos. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia, à frente até dos Estados Unidos, mas é apenas o 23º exportador. A gente já tem, exporta menos de 3% do que a gente produz. Então tem um grande caminho, um grande potencial para a gente exportar. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho. Esse crescimento já é reflexo disso. O lado ruim é que isso também está acontecendo porque o mercado brasileiro está muito ruim, assim, né? Está recessão, pouco consumo, o que faz com que o produtor acabe tendo que buscar esse mercado de fora, né? Então, um pouco desse aumento ocorre, infelizmente, por causa da retração do mercado brasileiro. Então, esses dois fatores, né? Promoção, trabalho feito para incentivar abertura de mercados, fazer o produtor enxergar esse novo mercado que é a exportação, ajuda. Mas, infelizmente, o mercado brasileiro está retraído com parte com que a gente acaba exportando e também pela questão do câmbio, né, que tem sido favorável, favorecendo mais, então, as exportações.
E aí, quais que foram os itens que impulsionaram esse aumento na exportação, os principais tipos aí de frutas que alavancaram essas exportações?
O Brasil é um grande exportador de melão e mangue, são as frutas que lideram a pauta brasileira. No primeiro semestre, nós temos a produção de maçã, que é muito importante no sul do Brasil, né? Na região da Catarina e Rio Grande do Sul. O melão e a manga são produzidos no Nordeste, na região do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Nós também temos crescido muito nas exportações de limão, um produto que também tem cada vez mais aceitação na Europa. O abacate também está começando a se despontar. Então, assim, esses são os produtos que têm esse destaque. Melancia também é um pouco exportada. E aí depois vem mamão na sequência, e a uva também. É importante salientar, mas eu também vou exportar a boa produção lá no Vale de São Francisco, na região de Petrolina e Juazeiro, da Bahia.
E aí, falando do destino dessas frutas, que países aí se destacariam como os principais mercados para as frutas brasileiras?
O Brasil hoje, até por uma questão de fitossanidade, a gente tem mandado muita fruta, assim, uma região que aceita bem a nossa fruta por questão de análise de risco, a gente tem um bom trânsito, é a comunidade europeia, né? A gente manda quase que 80% da fruta brasileira tem como destino essa região da Europa.
E aí, esse acordo firmado entre Mercosul e União Europeia pode beneficiar ainda mais o produtor brasileiro que exporta para essa região do país, do mundo?
Ah, sem dúvida. Esse é um acordo muito importante que o setor já vinha pressionando o governo, que já faz quase 20 anos brigando por isso. E as frutas brasileiras serão um dos produtos mais beneficiados, que terão a desgravação total. Hoje, nós pagamos, em média, em torno de 10% de imposto para a nossa fruta entrar na comunidade europeia. E isso é um imposto alto, porque a maioria dos nossos concorrentes, dos nossos países que exportam frutas para lá, ou tem acordo de livre comércio, ou tem uma tarifa especial por ser um país menos desenvolvido. Então, a gente tem uma concorrência com esses países, e esses 10% tem tirado muita competitividade. Por exemplo, você tem uma ideia, a uva brasileira paga 14%, e a uva do Peru não paga nada, então fica difícil competir. Com esse acordo, a uva já passa a zerar a partir do que entra em vigência. Outras frutas, como o abacate, por exemplo, é 4 anos. Melão, melancia, passa para 7 anos, e cítricos e maçã, em 10 anos, terão o imposto zerado. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos convicção de que esse acordo de comércio irá facilitar as exportações e iremos aumentar o volume de frutas para a Europa.
E aí, qual que é o papel da Abrafrutas para ajudar o produtor brasileiro a conseguir novos mercados, ampliar essas perspectivas de venda para o produtor brasileiro?
Nós temos um convênio junto à APEX, né, que é a Agência de Promoção e Exportação do Governo Federal. Nós temos recursos para participar de feiras internacionais, de missões de prospecção de mercado. E a gente tem sempre procurado divulgar isso aos produtores, levá-los a participar desses eventos, para que eles tenham contato com os importadores, com esse mercado lá fora. E muitas vezes as pessoas pensam que é difícil, que é complicado. E na verdade, não é. Eu acho que quem começa a conhecer esse mercado de exportação, passa a ter dois mercados. Como a gente trabalha com produtos perecíveis, muitas vezes existe uma sobreoferta, o mercado fica difícil, tem que baixar preço, e você tem dois mercados, você consegue regular melhor isso. A única dificuldade é que você tem que estar com certificações de boas práticas agrícolas, ou seja, a sustentabilidade da sua produção é importante, como é que você é responsabilidade social, questão do meio ambiente e a questão dos resíduos, dos defensivos. Mas uma vez que você se adapta a isso, tanto te ajuda a você exportar, que você vai ter habilitação para isso, como também te ajuda no mercado interno, que você vai ter um controle melhor do seu processo produtivo, fazendo com que a qualidade da sua fruta melhore, e com qualidade melhor você vende a sua fruta melhor, com mais valor agregado, tanto na exportação como no mercado brasileiro. Esse é o papel da Abrafrutas, promover e levar os produtores a conhecer esse mercado.
Então, esse aumento no volume exportado que a gente acompanhou aqui nesse primeiro semestre de 2019 deve ser uma tendência, deve continuar aumentando esse volume exportado no segundo semestre e também nos próximos anos?
A gente acredita que sim. A Abrafrutas começou há 5 anos atrás, foi fundada 5 anos atrás com 25 empresas. Hoje nós temos mais de 70, o que mostra que realmente tem tido um procuramento grande por esse segmento de exportação de frutas. A gente vem crescendo as exportações ano a ano, já estamos aí passando da casa dos US$850 milhões, devemos chegar perto de 1 bi já no ano que vem, seria uma marca histórica do Brasil, essa exportação então de 1 bi. E se a gente imaginar que a gente exporta menos de 3% do que a gente produz, e que países vizinhos nossos como o Chile exporta 4,5 bilhões, o próprio Peru, um país muito menor que a gente, exporta 2,6 bilhões, o Equador exporta 3 bilhões, nós temos um potencial muito grande, acreditamos que realmente podemos não ser só o celeiro do mundo, como hoje é o Brasil conhecido, mas também podemos ser o pomar do mundo, exportando muita fruta.
E Luiz Roberto, para a gente encerrar a nossa conversa, né, no início dessa semana, a Abrafrutas divulgou uma nota de repúdio com relação ao quadro vinculado no programa Zorra da Rede Globo, que ali tratava a questão dos defensivos agrícolas. Isso, né, deu uma repercussão muito grande em todo o mundo agrícola, vários produtores independentes ali da cultura aqui no Brasil. Qual que é a visão da Abrafrutas sobre esse acontecido? Como que vocês enxergam toda essa questão?
A gente entende que precisa melhorar um pouco a comunicação do setor produtivo, consumidor, e quando a gente vê um episódio como esse, vinculado numa empresa de grande importância na comunicação, no horário nobre, isso é um desfavor que a Rede Globo está fazendo para o setor, principalmente da fruticultura, onde a nossa fruta não passa por um processo de fabricação, ela vai direto do campo, muitas vezes, para a mesa do consumidor. Então, quando você coloca esse tipo de situação em que o produto está contaminado, está envenenado, você afasta o consumidor de consumir produtos saudáveis, produtos que fazem bem para a saúde, produtos que combatem a obesidade e todos os problemas que isso acarreta, como diabetes, doenças coronárias. Então, até atrapalha a questão da saúde pública. A realidade dos fatos é que houve recentemente um aumento no registro de novas moléculas, não tanto novas como genéricas, ou seja, teve a liberação para que os produtores pudessem usar mais remédios para suas plantas. E isso não quer dizer que vai se usar mais defensivo nas plantas. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se amanhã sair um remédio novo para combater o câncer do fígado, todo mundo vai na farmácia comprar esse remédio só porque ele é novo? Não vai, só vai comprar quem é que precisa dele. Então, quando você tem um registro de novos efeitos, não quer dizer que o produtor vai sair e comprar esses produtos novos e aplicar na sua lavoura. Ele só vai aplicar se for necessário. E os registros novos, na verdade, todo esse número que saiu, apenas 7 moléculas são novas, o resto são produtos que já tinham, e é um genérico, né, que já tão, são outras fabricantes, não quer dizer que você vai usar mais. Quem tem dor de cabeça e tiver 5 paracetamol para tomar, não vai tomar os 5. Essa informação nós temos que passar. Isso não quer dizer que vai ter um aumento do uso dos defensivos, mas sim um uso mais seletivo, moléculas novas, mais modernas, que agridem muito menos o ambiente, agridem muito menos as pessoas que manipulam e aplicam esse defensivo. Então, na verdade, isso deveria ser combinado com uma boa notícia, e não ser satirizado, colocando o produtor como um ente da sociedade que está produzindo um alimento que faz mal para a própria sociedade. É exatamente o contrário. Então, todos nós fizemos essa nota, e a gente espera cada vez mais melhorar essa comunicação, para que a sociedade civil entenda que o trabalho que a gente faz é um trabalho sério, é um trabalho profissional, que a gente exporta nossos produtos. O Brasil é um líder, não só em frutas, mas é um líder na produção agrícola mundial, e ele só faz isso porque ele tem competência e tem tecnologia para fazer. E os defensivos são um tipo de tecnologia que está aí em favor da produção de mais alimentos, utilizando menos água, menos adubo, menos terra, é muito mais sustentável.
E a importância também, né, de destacar que o que vai diferenciar ali o remédio do veneno seria a dose utilizada, né? Utilizada nas doses corretas, seguindo o protocolo certo de aplicação, não haveria nenhum risco na utilização desses defensivos, né, Luiz?
Exatamente, como acontece com o remédio, com qualquer tipo de químico, exatamente isso. E o que faz mal é a dosagem, né? Então, a dosagem que a gente aplica, que a gente usa nos alimentos, não faz mal nenhuma saúde. A gente tem estudos disso. Você nunca teve nenhum caso de uma pessoa que tenha sido diagnosticada com câncer, que tenha sido morrendo envenenado, ingerido alimentos que são produzidos com os defensivos. Isso não é possível, porque para registrar defensivo, ele passa por um severo e rigoroso teste junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto ao Rio, junto ao Ministério da Agricultura. São 3 ministérios que testam os produtos antes de entrar. E a grande maioria desses produtos que estão aqui tem isso no mundo inteiro. Então, a questão realmente está na dosagem e não é de interesse de nenhum produtor jogar dosagem demais que está jogando dinheiro fora. Então, o consumidor pode ter a tranquilidade de que o produto que o brasileiro consome em sua mesa é seguro e é saudável.
Tá certo, Luiz Roberto. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado de frutas, as exportações brasileiras de frutas. Se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem final, fique à vontade. A gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço esse espaço, mais uma vez, é importante realmente esse tipo de diálogo, esse tipo de esclarecimento. A gente tem cada vez mais está presente, explicando as coisas, porque a gente tem hoje uma distância muito grande, né, entre as pessoas que vivem na cidade, né, os urbanos, no campo. A realidade do campo é muito diferente, né? Nós somos um país tropical, onde o clima favorece a propagação de pragas. Nós não temos invernos rigorosos, como tem em outros países, que por si só a natureza já liquida os insetos. Então, nós temos que usar um controle químico, estamos avançando cada vez mais em controles biológicos também. Então, nós temos uma boa agricultura sustentável, exemplo no mundo inteiro, e o que a gente quer cada vez mais é que o consumidor, que o brasileiro de modo geral, tenha orgulho do seu produtor rural, aquele que leva comida no dia a dia para sua mesa. Então, nós temos que ter esse orgulho e parar com essa divisão, com essa briga, com essa desavença que às vezes tem entre as pessoas do campo e as pessoas da cidade. Nós somos todos brasileiros que estamos aqui trabalhando para o melhor de todo mundo. Então, eu agradeço esse espaço. Estarei aqui toda vez que convidado.
Esse o Luiz Roberto Barcelos, ele que é presidente da Abra Frutas, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Ele conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado de frutas brasileiros, em especial aí as exportações de frutas, que no primeiro semestre de 2019 registraram um aumento de 21% com relação ao primeiro semestre do ano passado, isso em volume exportado, e um aumento de 15% com relação aí ao valor exportado. Segundo o Luiz Roberto, a diminuição do consumo no mercado interno e também a criação de novos mercados no exterior, também a variação cambial, tudo isso contribuiu para esse aumento nas exportações, que deve ser uma tendência daqui para frente, para o segundo semestre, também para os próximos anos, esse número de exportação de frutas brasileiras devendo seguir aumentando, segundo a visão da Abrasca. O recente acordo firmado entre Mercosul e União Europeia também cria uma série de novas perspectivas para esse mercado de frutas brasileiras. Segundo o Luiz Roberto, atualmente a fruta brasileira chega na Europa com cerca de 10% ali de taxa sobre essa fruta, e a expectativa é de diminuir, até zerar em alguns casos, essa taxa, o que deixaria a fruta brasileira muito mais competitiva com relação às frutas exportadas por outros países, ali os concorrentes nacionais na exportação de frutas. O Luiz Roberto também comentando com a gente a nota de repúdio lançada pela Abrafrutas com relação ao quadro do Zorra da Rede Globo, tratando ali da questão dos defensivos agrícolas. Ele dizendo que é importante que o produtor realize o uso dos seus defensivos de maneira correta, de maneira responsável, e que utilizando nas doses e nas maneiras corretas, esses produtos não causam nenhum malefício ao ser humano que consome essas frutas. É importante sempre destacar isso e destacar a importância de seguir efetivamente o que é recomendado para o uso desse tipo de produto. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.